de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, bem-vindo.
Olá, Amazônia querida, gente boa do Nordeste.
Amigo do Sudeste, amiga do Sul, do Centro-Oeste.
Você já imaginou uma cidade com um aeroporto para disco voador?
Ou mulheres sendo proibidas de andar pelas ruas com roupas justas?
E que tal multar em R$500 quem colar cartazes e faixas nas ruas com propagandas que tenham erros de português?
Já pensou?
No programa de hoje, segunda-feira, 1º de outubro, vamos falar sobre projetos como esses, propostos por vereadores ou deputados que quase viraram leis.
Quem conta é o nosso Matuto.
E agora uma pergunta para você, professor, professora. Você costuma pedir para os alunos recortarem palavras de jornais e revistas? Será que é uma boa atividade?
Bem, nós temos duas dicas sobre o assunto. Uma é da professora Estela Bortoni, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Outra, da psicopedagoga Virgínia Balau.
Hoje também comemoramos uma data muito especial, o Dia Internacional do Idoso.
E Dia Nacional também.
Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo.
Eles que ensinam tanta coisa sobre o mundo, sempre com um conselho bom pra dar.
E que merecem todo o nosso respeito e cuidado.
No programa de hoje, vamos ouvir o presidente do Conselho Nacional do Idoso, promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos, sobre um assunto sério: a violência contra os idosos.
Uma verdadeira covardia. E o Dr. Paulo Roberto explica por que isso acontece e o que é preciso para assegurar os direitos dos idosos no Brasil.
Aliás, Cadu, desde 2004 está em vigor o Estatuto do Idoso, né? Criado aí exatamente para garantir direitos e melhorar as condições de vida das pessoas acima de 60 anos.
E não perca o toque musical de hoje. Nós vamos apresentar uma música sertaneja que virou o hino oficial do município de Coxim, no Mato Grosso do Sul.
O intervalo e voltamos já, é ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho direito, sabia? Está escrito no estatuto.
É, e a família, a comunidade, a sociedade, o governo, todo mundo tem a obrigação de garantir uma vida digna para as crianças e adolescentes. Uma vida com saúde, alimentação, educação, lazer e respeito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Escola Brasil.
Esta é pra você, professor.
Ei, você, professor da alfabetização. Você, professora que ensina a garotada a ler. Durante as aulas, você costuma pedir para os alunos recortar letras e palavras de jornais e revistas?
Um dia desses, durante uma entrevista, uma pedagoga que falava com a gente tocou no assunto e lançou a dúvida. Será que esse tipo de atividade ajuda mesmo no processo de alfabetização?
Tem gente que acha que sim, que a criança entra em contato com o mundo das letras ao fazer esse trabalho de pesquisa e recorte de palavras.
É o caso da professora Estela Mares Bortoni, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Mas, segundo ela, o professor precisa tomar cuidado para que a criança não saia recortando palavras de forma mecânica. Presta atenção no que ela disse.
Toda atividade que conduz a uma reflexão sobre a forma de falar, de forma de escrever, todas essas atividades são bem-vindas. É claro que se ele ficar só nessa atividade puramente mecânica, de cortar palavras, etc., ele não vai progredir muito. Mas se ele ou ela conciliar essa atividade com a discussão, com a reflexão sobre os modos de falar e os modos de escrever as palavras, as frases, aí a atividade se torna producente.
O negócio, então, é mostrar para o aluno que aquela palavra recortada tem um significado, que faz parte de um texto.
A professora Estela explica como isso funciona na prática. Ouve só.
A Ah, professor, então, não precisa só pegar aquelas palavrinhas e mandar ele colar. Pode fazer o quê? Pode comentar sobre a matéria do jornal de onde ele tirou aquelas palavrinhas. Então, vamos lá. Você escolheu a palavrinha água. Vamos colocar aqui no quadro. E além de ele ter recortado, ele vai copiar a palavrinha água, não isolada do contexto. Ele poderá usar a palavrinha construindo sentenças, frases.
Agora, também vale lembrar que alguns especialistas pensam diferente.
A psicopedagoga Virgínia Balau, por exemplo, é bem crítica quando o assunto é recortar jornais e revistas.
No meu ponto de vista, não tem cabimento a gente levar para a sala de aula um produto tão precioso, tão cheio de informações do mundo, de alto interesse para as crianças. Aí eu estou incluindo todas as revistas, inclusive as de adulto, né, como revistas semanais, revistas mensais, e nós então introduzimos uma prática que é usar como uma sucata, que não serve para mais nada, então nós vamos recortar as letras.
A professora Virgínia deixa bem claro o que o professor deve fazer antes de começar a passar a tesoura nas revistas.
Para ele ter o direito, né, de mais tarde poder recortar uma revista, ele deve fazer rodas, longas conversas com as crianças, onde ele coloca as revistas no meio e as crianças leem com ele, ao nível que puderem, com o auxílio dele, e selecionam as matérias que eles querem guardar. E aí, então, ele vai passando essas revistas lidas para uma caixa onde estará escrito revistas já lidas e que podem ser, então, utilizadas como recorte.
Resumindo, o ideal é que toda sala de aula tenha um cantinho com as revistas que podem ser lidas e um outro espaço para aquelas que podem ser recortadas, né?
E aí, professor, anotou a sugestão?
E vai um recado aí para quem tem aquele monte de jornal e revistas em casa, assim, amontoados, né?
Pois é, que tal doar isso para uma escola da sua comunidade?
Com certeza, esse material vai ser bem aproveitado, ainda mais depois dessas dicas.
Toque
Você sabe que estamos sempre pesquisando músicas e ritmos brasileiros, não é?
É verdade. O Brasil tem uma riqueza musical que devemos valorizar.
Hoje, mexendo nos discos, nós encontramos um CD chamado Raízes do Cerrado, com músicas sertanejas daquelas bem antigas, e resolvemos apresentar para você. Quem canta essa música é o trio Durval, Tidé e Marcelito.
E uma curiosidade, esse disco tem também uma música chamada Pé de Cedro, que virou o hino oficial do município de Coxim, no Mato Grosso do Sul.
E até hoje a árvore que inspirou o cantor e compositor Zacarias dos Santos Mourão está plantada no Museu Municipal de Coxim, já são 67 anos.
Vários cantores interpretam essa canção, como Sérgio Reis, Milionário José Rico, Tunico e o trio Raízes do Cerrado.
Na época que a música foi composta, o município de Coxim pertencia ao Mato Grosso. Então, com você, Pé de Cedro!
Anos se passaram e que distante vivi. a sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso na cidade de você.
Hoje volto arrependido para meu antigo lar, abatido e comovido com vontade de chorar. Meu pé de cedro está grande como o quê? Mas é menor que a saudade que hoje eu sinto de você. Cresceu como a minha mágoa, cresceu numa força rara. Mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada no pranto em que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei.
Você acabou de ouvir Pé de Cedro com Durval, Tidé e Marcelito. A composição é de Zacarias dos Santos Mourão e Goá. Ô, Sandra, sabe o que eu acho mais interessante no fato de ficar mais velho?
O quê, Cadu?
É que a gente, assim, vai ganhando experiência, acumulando histórias de vida, conquistas, lembranças. É como diz essa música aí.
Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei, as histórias, os caminhos, o destino.
Concordo com você, Cadu. Eu, por exemplo, adoro falar sobre as coisas que eu já vivi.
Pois é, eu também. Mas tem gente que não sabe reconhecer o valor das pessoas que já viveram muitos anos, né? Que já tiveram muitas experiências.
Uhum.
E pior do que não respeitar é agredir quem tem essa experiência.
É, gente, estamos falando aí de um assunto extremamente sério, que é a violência contra os idosos.
Uhum, exatamente. Não só a violência física, né? Bater, espancar, fazer alguma coisa assim. Mas as agressões verbais, o abandono, a negligência, quando alguém simplesmente não cuida dos mais velhos como tem que cuidar.
É verdade. Nós conversamos aí com o presidente do Conselho Nacional do Idoso, o promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos. Ele explicou sobre como isso acontece. Ouça.
Primeiro, falta de políticas públicas que iriam provocar e produzir uma elevação no nosso nível de desenvolvimento humano. E por outro lado, repousa a questão da falta de acesso à informação. A ignorância, ela desencadeia muita violência, porque as pessoas, à medida que elas não têm conhecimento dos seus direitos, elas não lutam pelos seus direitos, mas isso acontece por uma falta também de informação do próprio idoso, ou também de um próprio comprometimento da família, da comunidade.
E por falar em direitos, o governo federal lançou este ano o Plano de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa.
O plano prevê ações para a criação de uma rede de proteção, como casas-lares, centros de convivência e hospitais.
Mas é como diz o promotor, para tudo isso acontecer, é preciso comprometimento de todos.
Depois do intervalo, vamos dar um exemplo de como um município pode se unir e enfrentar o problema da violência contra o idoso. Fique ligado.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
ANDI e UNICEF. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Tem lugares que me lembram minha vida. onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei.
Em Minas Gerais, o município de Juiz de Fora mudou o destino de muitos idosos.
Sabe como?
Trabalhando a prevenção. Desde 2004, a prefeitura oferece atendimento aos idosos, assim, assistente social, psicólogo e advogado à disposição.
Além disso, escolas, Secretaria de Educação, Ministério Público, Defensoria, delegados, universidades assinaram um pacto de se comprometendo aí com a causa.
Quem explicou melhor essa história foi a coordenadora do Programa de Atendimento à Terceira Idade, Maria José Signoroto.
A gente mobiliza toda essa rede, né, da cidade, para que a gente atinja essa parte da prevenção. Porque não adianta só atender a denúncia, né? Você vai acolher a denúncia, mas para reduzir essa denúncia a gente tem que trabalhar na prevenção. Como eu estou falando, que nós elaboramos uma filipeta para trabalhar com palestras, com líderes comunitários, com a família, nos bairros, né, com gerentes de banco e agências financeiras.
O trabalho da Rede de Proteção aos Idosos fez com que a comunidade passasse a denunciar mais os casos de maus tratos em Juiz de Fora.
Eles criaram até um número gratuito para isso, 156.
E você pode fazer o mesmo, viu? Denuncie os casos de violência contra os idosos ao Ministério Público ou aos órgãos que cuidam dessa questão aí na sua cidade.
Se você conhece outras experiências como essa de Minas, escreva aqui para o Escola Brasil.
E daqui a pouco a gente dá o nosso endereço. Antes, vamos bater um papo com o nosso matuto que acabou de chegar.
Ô, Matuto. Ô, Matuto, o que, que é isso, rapaz? Tá balançando com mais pouco.
Nossa, que maluquice é essa?
Matuto. Fala alguma coisa, homem. Que agonia. Não tô entendendo nada dessas mímicas que você tá fazendo aí, não, com o Pavarotti.
Nossa, o que, que o Pavarotti tá fazendo por aqui?
Não é o Pavarotti, não, gente. O nome dele agora é Vitrolinha.
Quer fazer o favor de falar direito e explicar essa doideira? Por que, que você chegou a fazer mímica?
Cadu, eu só tô cumprindo a lei, pessoal.
Cumprindo a lei?
É por causa de um decreto da prefeitura de lá de São Paulo, viu, que proibia os feirantes de anunciar as mercadorias na base, assim, do grito. Igual tem hoje, assim, ó. Pode chegar, freguês! Pode chegar, freguesia! É proibido.
Olha a banana, olha o bananeiro.
Essa moda aí não ia valer mais também não, sabia? Mas a prefeitura voltou atrás e modificou o decreto, sabia?
Ah, mudou, foi?
Agora os feirantes podem anunciar as mercadorias como antes, graças
pois
a Deus,
é,
né?
É que tem gente que não gosta de barulho, né?
Exatamente. O certo mesmo, Cadu, era a população discutir sobre isso, né? Ah. E será que precisa de lei?
Ah, mas conta uma coisa, Matuto. Por que você mudou o nome do Pavarotti, hein?
Não, é por causa de outra lei, Sandrinha.
Ah,
que era pra proibir as pessoas de colocarem nome próprio, nome de outras pessoas no animar.
Ah, é?
E como Pavarotti, e eu coloquei assim, pra homenagear aquele cantor italiano, o Luciano Pavarotti, né? Eu ia ter que mudar o nome do galo. Ainda bem que isso não passou assim de projeto de lei, né? Não vingou de jeito nenhum, graças a Deus,
tá,
né?
Tá certo. Eu já vi um projeto de lei que criava uma reserva pra pouso de disco voador, de OVNIs, em Barra do Garças, no Mato Grosso. Era um aeroporto pra disco voador. Só que pro azar dos extraterrestres, o aeroporto ainda não saiu do papel. Então, se ele quiser pousar lá, ó.
E essa aqui, ó, um deputado de Alagoas, sabe o que ele queria fazer?
O quê?
Queria multar os pilotos de avião que cruzassem com um disco voador e não avisassem as autoridades. Ô, Cadu, passa esse fraldão aí pra mim, filho. Passa esse fraldão.
O que você vai fazer com esse fraldão aqui?
Você acha que só tem lei pra extraterrestre, né? Tem também pros cavalos, jegue
é
também.
É mesmo?
Lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, eles iam ter que usar fraldão, né? Se quisesse sair na rua.
Os cavalos?
Os cavalos, jegue.
Menino.
Que era pra não sujar a cidade, Cadu. Ô, Cadu, Sandrinha, O helicóptero não gostou muito desse trem, não, só.
Imagina.
Se tivesse vingado, a gente podia fazer igual a Tânia, que fazia um chá de fralda pra ele.
Pode deixar, helicóptero, pode deixar. E eu sei que você é educadinho, me fica tranquilo aí, viu? Você faz necessidade no lugar certinho, né? Eu só trouxe esse flardão aqui pra perguntar pra minha colega Maria Clara, que é de Juiz de Fora, se é esse o modelo do jeguinho de lá.
Matuto, mas pensando bem, até que eu não achei a ideia tão absurda assim, não, sabia? Imagina uma cidade que tem muitos cavalos ou carroças circulando pelas ruas. Quem é que limpa essa sujeirada toda que esses animais largam pelo caminho, hein?
Agora essa aí eu quero ver se, o que vocês acham.
Então.
Presta atenção aqui, ó. Tinha um vereador que ele queria fazer uma lei proibindo a mulher de usar vestido justo na rua.
Eita.
Por isso que nós temos que ficar atentos, né? Fiscalizar e saber o que os nossos vereadores, prefeitos, deputados andam fazendo. Porque os caras é meio apavoradinho da ideia.
É, porque cada lei, cada decreto, projeto tem um custo para a sociedade, né?
É verdade. E cada vez que se propõe uma lei, é tempo, dinheiro e se gasta muito, né, Gador?
É verdade, ué.
Porque essas leis são analisadas, discutidas e tal, né? E esse tempo deve ser aproveitado para fazer leis úteis para nossa vida.
É, nós temos que fiscalizar e cobrar.
E para quem tem internet, por exemplo, assim, e quer acompanhar o que um deputado federal faz em Brasília, é só se acessar o site da Câmara dos Deputados. Pega lápis aí, papel, anota aí, gente, direitinho, pelo amor de Deus. Aqui, ó. O endereço é www.câmara.gov.br. Tem também o telefone 0800-619-619. A ligação é grátis, não paga nada.
É verdade. E para acompanhar o trabalho da prefeitura e dos vereadores da sua cidade, você que está ouvindo a gente, assista às reuniões das câmaras, porque elas são públicas, você pode acompanhar. E deve acompanhar, é ou não é, Luiz?
É verdade. E agora eu vou cumprir outra lei que fizeram assim pro helicóptero, sabe?
Ah, é?
Eu vou pintar o rabo dele de amarelo.
É, pra que é isso?
Que é pra prevenir acidente.
E esse é um helicóptero de fralda. Com esse rabo pintado de amarelo vai ficar uma gracinha.
Você acredita que isso era pra ser uma lei lá em Quixeramobim, no Ceará?
Eu acredito.
É, sem contar um deputado em Brasília que queria emplacar as carroças. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, Matuto!
Saudade assim vai roer e amarga que nem giló.
Giló pode amargar, como disse o velho Lua na música aí, mas faz muito bem para a saúde.
Comer giló é uma maneira de consumir minerais como cálcio, fósforo e ferro, responsáveis pela formação dos nossos ossos, dentes, músculos e sangue.
O giló também tem boa quantidade de vitaminas A, C e do complexo B.
Agora, se você não gostar muito do saborzinho amargo do giló, aí vai uma dica. Basta cortá-lo em pedaços assim e colocar em uma tigela com água, gelo, sal e suco de limão por 20 minutos.
Depois, é só preparar do jeito que você quiser.
Enquanto você fica aí pensando numa boa receita, nós vamos para o intervalo.
E depois vamos ler as cartas dos ouvintes.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olá, aqui é a Sara, VJ da MTV. Toda criança deve aproveitar a infância com o que ela tem de melhor. E mesmo nas brincadeiras, é preciso ficar muito atento. Evitar acidentes como as quedas depende de simples atitudes de prevenção. Então não deixe que seus filhos brinquem na laje. Instale redes de proteção nas janelas e nas sacadas.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Atenção, Maria Gorete Monteiro Diniz. É, Maria Gorete, tô aqui com a sua cartinha na minha mão, de Marianópolis, do estado de Tocantins. Fazenda Nossa Senhora do Bom Sucesso. Acredite, estou aqui com a sua carta, querida. Sabe por quê, Cadu? Ela escreveu aqui falando. Gente, eu não sei o que acontece. Vocês nunca leem minhas cartas. Oh. Eu não sei se as minhas cartas chegam aí, se estão extraviadas.
Chegou, viu?
Tá aqui a sua carta, linda. Tá aqui na minha mão.
Tá
Gosto
sendo lida.
Muito do programa. Adoro todos vocês. Gosto muito da participação do Matuto. E quando o Matuto fica falando nas experiências, como a do Alex dizendo que é amigo do Matuto. E você, Sandrinha, que fica rindo do Matuto. Então, eu também fico rindo do lado de cá. Gosto muito de ouvir a sua risada, querida Sandrinha. Espero poder ouvir você lendo esta minha carta. Olha aí, querida. Tô lendo a sua carta.
Viu?
Olha aí. Desde quando o programa era mais cedo, ela é ouvinte antiga do Escola Brasil, Cadu.
Uhum.
Eu escuto o programa pela Rádio Nacional da Amazônia.
Obrigado.
O Escola Brasil é um programa muito informativo e muito bom. Só uma coisa que eu não gostei do programa.
O quê?
Foi falando que nós somos primos dos macacos. Eu não concordo com isso. E tem uma outra coisa que eu não gostei, só que nesse momento eu não tô me lembrando. Fora isso, o programa está muito bom. Tchau, um
muito
beijo pra
bem.
Todo mundo. Assinado Maria Gorete Monteiro de Diniz.
Okay,
um beijo,
Maria
querida
Gorete.
Sandrinha. Beijos, 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 linda. Adorei sua carta, Maria Gorete. Beijinho.
Escola Brasil.
Somente vim dizer adeus e parte.
Vamos partir. Chegou a nossa hora. Hoje comemoramos o Dia Internacional do Idoso.
Você ouviu o presidente do Conselho Nacional do Idoso, Paulo Roberto Barbosa Ramos, falar sobre a importância de conhecer e respeitar os direitos dos idosos.
Por exemplo, você sabia que toda pessoa a partir de 60 anos deve ser atendida com prioridade nos bancos, nas repartições públicas, nos hospitais, enfim, em todo lugar?
Tá no Estatuto do Idoso, gente. E lá também tá escrito o seguinte: é obrigação de todo cidadão denunciar os casos de maus tratos aos idosos.
Essa denúncia pode ser feita ao promotor, na polícia, pro Conselho Municipal do Idoso ou qualquer outro órgão que existir no município.
Ah, ó, e a pessoa acima de 65 anos que não tiver condições de se sustentar, tem o direito de receber um salário mínimo mensal do governo.
Muito bem. Amanhã nós voltamos para falar de uma experiência de dar água na boca.
É o projeto Educando com a Horta Escolar, em que crianças aprendem português, matemática e até inglês plantando. Dá para imaginar?
Isso e muito mais no programa de amanhã.
Tchau,
um abraço,
pessoal.
E tchau.
O meu sonho de amor.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.